2 meses e meio. Foi o que durou Regina Duarte no Comando Nacional da Cultura. Uma gestão marcada mais por suas declarações públicas, inclusive com defesa dos tempos da ditadura, do que por projetos efetivos. A gente está falando de uma área extremamente vulnerável nesses tempos de pandemia e isolamento social, e que, no governo Bolsonaro, acaba sendo alvo de outra prioridade, a promoção da chamada guerra cultural. Respira fundo e vamos nessa. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020, dia em que foi anunciada a saída de Regina Duarte da Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. É o principal órgão federal da área, que, como a gente sabe, deixou de ser ministério quando o presidente assumiu o comando do Brasil.
E que cultura é essa? Que cultura seria essa geradora de tanta felicidade, dona Regina? Para começar, e sem mais tecnicidades que a festa não comporta, acho que seria alguma coisa que não passasse nem perto do conceito de domínio. Eu falo de cultura como libertação. Falo dessa argamassa de hábitos e comportamentos, rituais, costumes que se autogeram, se autofertilizam no seio do povo. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio-pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró, forró. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim. É feita de palhaçada.
Tá aí a atriz no começo de março, quando tomou posse. Ela tinha deixado um contrato de 50 anos com a Rede Globo para assumir o comando da cultura. Agora vai comandar a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. A justificativa oficial para a saída da secretaria passa por essa questão geográfica. A Regina Duarte, nesses 2 meses e meio de governo, ficava mais em São Paulo do que em Brasília.
Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu, abre aspas, Regina Duarte relatou que sente falta de sua família. Mas, para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em São Paulo. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias, fecha aspas.
Aí a promessa do presidente de mostrar o que foi feito pela atriz nesse tempo de governo. Da classe artística, há muita queixa de inação, principalmente num momento de pandemia do novo coronavírus, um momento em que não dá para fazer espetáculo, não dá para fazer peça de teatro, não dá para fazer show com gente reunida. Afinal, a recomendação das autoridades sanitárias é para evitar aglomeração.
É certo que as pessoas estão se movendo, fazendo lives, buscando financiamentos alternativos, mas a situação é complicada. E os artistas estavam cobrando a então secretária. Cadê Regina? Acorda, Regina, questionavam os artistas em um vídeo divulgado em meados de abril pelo grupo Artigo 5º, criado em defesa da liberdade de expressão no país.
Entre as medidas tomadas nesse período de 2 meses e meio, a Regina Duarte chegou a flexibilizar a lei de incentivo à cultura, mas mesmo assim houve queixas de que as mudanças demoraram a sair. Chamou também a atenção o silêncio da então secretária diante das mortes de ícones da cultura nacional, como o cantor e compositor Moraes Moreira, o escritor Rubem Fonseca, o compositor Aldir Blanc e o ator Flávio Migliaccio.
A minha assessoria de comunicação, desde a primeira morte, desde o primeiro falecimento, da primeira perda de uma pessoa importante na cultura, me cobrou uma divulgação da secretaria desse óbito. E eu optei por mandar uma mensagem como secretária,
para as famílias das pessoas que fomos perdendo nos últimos tempos. Eu imaginei assim, será que eu vou ter que virar um obituário? Entendeu? A secretaria vira um obituário? Quantas pessoas a gente está perdendo? Teve uma semana que perdeu 3 grandes nomes.
Essa é a Regina Duarte numa entrevista que deu à CNN Brasil, agora no começo de maio. Foi uma entrevista que repercutiu bastante, especialmente pelo fato de ela ter se irritado quando os jornalistas começaram a mostrar um vídeo da Maitê Proença, em que a colega atriz fazia questionamentos à Regina Duarte. Um outro trecho, porém, ecoou os discursos de Bolsonaro sobre a defesa da ditadura militar.
Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vambora, né? Vambora pra frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente.
Secretário.
Não era bom quando a gente cantava isso?
Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim.
Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Por quê?
Porque houve tortura, secretária.
Bom, mas sempre houve
censura,
tortura.
Sempre houve...
Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes. Hitler. Quantas mortes. Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando
esse cemitério... poderiam ter sido evitadas por essas ideologias extremas,
desculpe,
né?
Desculpe, mas não. Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas.
Aquele tempo que a Regina Duarte se refere nesse trecho era um dos tempos mais duros da ditadura, quando cresciam os assassinatos, torturas e desaparecimentos promovidos pelo regime dos generais, e também a censura à arte e à cultura. E a música que ela canta exaltava a seleção brasileira em seu caminho para o tricampeonato de futebol, algo que virou peça de propaganda do governo da época.
Até agora, nada menos do que 7 pessoas comandaram a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro, entre titulares e interinos. Isso antes de completar 1 ano e meio de governo Bolsonaro. E algo que permeia todas essas passagens é uma tentativa de emplacar o projeto de guerra cultural do bolsonarismo. Um projeto defendido pelo polemista Olavo de Carvalho, que é visto aí como um guru do bolsonarismo.
No momento mais ruidoso desse projeto, Roberto Alvim, que era secretário da Cultura em janeiro desse ano, fez um pronunciamento que fazia referências ao nazismo, que parafraseava Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler.
A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
O Roberto Alvim foi demitido depois desse pronunciamento, diante de forte reação da sociedade. Mas o projeto de mudar a cultura brasileira que está lá no seu discurso, isso a partir de uma guerra cultural, permaneceu. Regina Duarte, antes de assumir, fez posts emulando o discurso de combate ao chamado marxismo cultural. Depois, já no cargo, tentou reduzir a dose dessas teorias e bateu de frente com o grupo olavista do governo, o grupo do Olavo de Carvalho.
No fim de abril, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre a situação de Regina Duarte no governo. Muita gente já estava apontando ali uma fritura da então secretária. O presidente, então, disse que ia falar com a atriz.
Muita gente de esquerda pregando ideologia de gênero, essas coisas todas que a sociedade, a massa da população não admite. E ela tem dificuldade nesse sentido.
Nessa frase, o Bolsonaro sugere aí que a Regina Duarte estaria tendo dificuldade com muita gente de esquerda na secretaria. Cita outro termo da chamada guerra cultural, essa expressão que circula muito na extrema-direita, que é a ideologia de gênero. Ideologia de gênero que o presidente diz combater desde a época que era deputado, quando pregava a existência de um kit gay, numa discussão bastante torta, que incluía notícias falsas, mas que passou a fazer sucesso entre a parte mais conservadora da população brasileira.
Guerra cultural é uma expressão bastante usada hoje. Ela é frequentemente citada como um modelo importado dos Estados Unidos. Tem um episódio que ajuda a explicá-la. Em 1989, a Universidade Stanford tentou alterar o currículo de um dos cursos de cultura ocidental. A ideia era incluir autores como a indígena guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 92. Os republicanos do partido mais ligado ao conservadorismo americano reagiram. Eles falavam em derrocada da cultura ocidental.
Naquela época, uma exposição sobre o universo underground gay do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe, isso em Washington, foi censurada após protestos conservadores em meio a essa guerra cultural. A expressão guerra cultural vem acompanhada, como a gente disse, de outras expressões, como doutrinação ideológica, ideologia de gênero, globalismo e marxismo cultural. Todos esses fenômenos, na visão mais extremista, estariam acabando com a cultura judaico-cristã do Ocidente a partir da ação de esquerdistas. É uma visão que diz que os esquerdistas, na prática, ganharam o debate na cultura. Portanto, é preciso retomar essa área, buscar espaços hoje dominados pela esquerda.
É um discurso conspiratório que vem quase sempre em tom de denúncia, que pega ali em questões de expressão de sexualidade, religiosidade, raça e comportamento, a partir de valores morais. Aqui no Brasil, Olavo de Carvalho ajudou a disseminar essa guerra. Em 2017, por exemplo, a mostra Queer Museu, em Porto Alegre, precisou fechar as portas depois de protestos, à época engrossados por movimentos políticos conservadores como o MBL. Teve ainda o episódio da passagem da filósofa feminista Judith Butler por São Paulo, também naquele ano. Ela enfrentou protestos de movimentos conservadores.
O Eduardo Wolff, doutor em filosofia pela USP, que já escreveu um livro sobre o tema, define a guerra cultural como um tipo especial de tensão social e política. Uma tensão que passa pela produção artística, pelo pensamento e pela reflexão no geral. Isso no universo de valores e símbolos. Os grupos que promovem essa guerra têm uma percepção de que a nação e a sociedade têm uma unidade, uma identidade, uma essência inalterável. Mais ou menos como diz Bolsonaro na frase que a gente ouviu agora há pouco. O presidente critica, nas palavras dele, essas todas coisas que a sociedade, a massa da população não admite. Então, nessa lógica importada pelo bolsonarismo, tudo o que diverge dessa visão essencialista é considerado como uma ameaça radical, pois coloca em xeque essa suposta identidade tradicional.
Esse clima todo, essa ideia, foi para a campanha eleitoral de 2018 e Bolsonaro ajudou a espalhá-la pelo Brasil. Não é só na Secretaria Especial de Cultura que a guerra cultural aparece. Ela está no discurso do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Está no discurso do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ela cria curtos circuitos que levam a paradoxos como o que a gente vive hoje na Fundação Palmares. O órgão federal destinado ao desenvolvimento da cultura afro-brasileira é comandado por Sérgio Camargo, alguém que nega a existência do racismo no Brasil e que diz que a escravidão teria sido benéfica para os descendentes das pessoas escravizadas.
A mudança do nome do titular da Secretaria da Cultura, portanto, é apenas mais uma peça nesse tabuleiro, nesse projeto mais amplo. Um tipo de projeto que tem consequências. Iniciativas culturais não alinhadas com esse pensamento de mundo deixam de ser financiados pelo poder público. Até peças publicitárias que exaltavam a diversidade chegaram a ser barradas pelo governo. Bom, agora à tarde veio a informação de que o Bolsonaro chamou o ator Mário Frias, galã do seriado Malhação do fim dos anos 90, para o cargo que a Regina Duarte estava ocupando até agora. E as reações já beiram a indiferença. Maite Proença, que vinha se pronunciando na gestão da Regina Duarte, disse o seguinte sobre a nova indicação. Não importa, será mais um fantoche.
Além de fazer mudanças hoje na Secretaria Especial da Cultura, o governo Bolsonaro promoveu mudanças também no protocolo do uso da cloroquina em meio à pandemia do novo coronavírus. O Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o assunto. Estevão, o que muda com essa decisão do governo sobre o uso do medicamento no combate ao coronavírus?
Quando os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich estiveram à frente do Ministério da Saúde, o órgão autorizava o uso da cloroquina apenas em casos graves, em pacientes hospitalizados com um acompanhamento médico e de forma complementar a outros tratamentos. Os dois ex-ministros sempre lembraram que a cloroquina poderia causar efeitos colaterais, como problemas no fígado, no coração e nos olhos. O remédio, que é conhecido há mais de 80 anos, é usado no tratamento da malária, artrite reumatoide e lúpus. Em maio, dois estudos científicos apontaram que ele não funciona para a Covid-19. Pesquisadores de Nova York mostraram que não houve diferença significativa entre dois grupos de pacientes testados, um com a cloroquina e o outro sem. Mas o medicamento virou uma obsessão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Nelson Teich pediu demissão no dia 15 de maio, entre outros motivos, por não aceitar mudar o protocolo. Comandado por militares, o ministério agora ampliou o uso para casos leves. O paciente ou responsável que aceitar o tratamento com cloroquina tem que assinar um termo de consentimento em que diz estar ciente de que o remédio pode não funcionar e ainda causar problemas de saúde. No Twitter, o presidente reconheceu que a eficácia não é comprovada, mas justificou a liberação por, segundo ele, estarmos numa guerra.
E o que esse protocolo significa para quem está lá na ponta, para médicos e pacientes?
A decisão de usar ou não a cloroquina é dos médicos, com o consentimento dos pacientes. Eles não são obrigados a adotar o tratamento, mas ficam autorizados a partir de agora a indicá-lo logo nos primeiros sintomas da Covid, que são parecidos com os da gripe. O governo federal já distribuiu quase 3 milhões de unidades do remédio aos estados. Apesar da propaganda feita por Bolsonaro, entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Infectologia recomendam que a cloroquina não seja usada. O temor de muitos médicos é que eles passem a ser pressionados a indicar o tratamento mesmo a contragosto. Grupos de bolsonaristas têm feito campanhas nas redes sociais e em correntes no WhatsApp pelo remédio. Para os pacientes, os riscos de terem complicações de saúde por causa da cloroquina também aumentaram. Muitos médicos lamentam que o tema tenha sido politizado e desviado o foco de questões mais importantes, como a falta de respiradores, equipamentos de proteção, testes e vagas em UTIs.
Valeu, Estevão. Esse texto você lê amanhã no Nexo. Vai lá no nexojornal.com.br para conferir.
O mundo corre atrás de soluções para minimizar a pandemia do novo coronavírus. E é em meio do desespero de muita gente, do sofrimento de muita gente, que as saídas milagrosas não comprovadas cientificamente começam a pipocar. O correspondente João Paulo Charlot fala sobre o que está acontecendo nesse aspecto em Madagascar.
Olá, pessoal da redação aí em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. O presidente da ilha de Madagascar disse ter encontrado a cura do coronavírus. Eu sei que ele não é o primeiro. Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro do Brasil também promovem a cloroquina como seus remédios de cabeceira. Mas no caso do presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, o remédio apresentado é um chá de ervas locais. Há algo em comum entre os três presidentes. Todos eles promovem medicamentos que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus. Mas no caso de Madagascar, a coisa é ainda mais esquisita. Dias antes de o presidente anunciar a descoberta do chá milagroso, a TV pública de Madagascar tinha exibido um documentário sobre uma misteriosa vidente brasileira. Essa mulher teria percorrido a ilha africana no fim de 2019, antes de prever que haveria uma pandemia como essa que ocorre hoje no mundo todo. A tal vidente brasileira teria dito também que a cura para a pandemia viria de Madagascar. Dias depois da exibição desse documentário, o presidente de Madagascar fez o anúncio de que havia descoberto tal remédio. O exército passou a distribuir saquinhos de chá para a população e o governo começou a exportar o tal elixir para países vizinhos na África. Para muitos crédulos, trata-se do uso de um saber milenar contra uma nova doença, mas os cientistas europeus afirmam que tudo não passa de um golpe. A oposição em Madagascar acusa o presidente de manipular as crenças populares para promover uma cura que, na verdade, não existe. Até hoje, o país teve só duas mortes pelo coronavírus, mas o debate lá é tão grande quanto no Brasil, país onde as mortes já chegam quase a 18 mil e onde o presidente também confronta a ciência para agitar sua própria base política.
Da guerra cultural do governo Bolsonaro, passando pelo novo protocolo para o uso da cloroquina e fechando com mais promessas vãs de curar o coronavírus, durma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!